Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Ontem, nós falávamos, falando sobre o dia do Senhor, né, falando dos sinais, falando das coisas que estão acontecendo à noite. Falando, né, o que que significava dia. Mas eu acho que talvez por falta de vida, a gente tem muita dificuldade de perceber o que está sendo falado, né? Então, dá um exemplo. Se você conhece bem um determinado assunto, quando começa a falar sobre aquele assunto, você já tem uma noção do que está sendo. Se você vai falar sobre uma coisa num lugar onde ninguém sabe, não é assim? Você vai falar sobre matemática, num lugar onde ninguém conhece matemática, você vai falar sobre história do Brasil, onde ninguém está sabendo o que está sendo falado, política. Então você pega, tem determinadas rádios, que você não liga ali, porque você não sabe o que está sendo falado, você não consegue. Já as pessoas que estão naquele meio, quando começa a falar, ele entende. Política, por exemplo, né? Vai falar de política com leigo, só que não entende nada de política. Ele fica voando, ele fica babando ali. Então, às vezes, por falta de vida com Deus, por falta de ler as Escrituras, fica difícil você explicar as coisas para a igreja. Fica muito difícil. Ele não sabe o que você está falando. Agora, quem está vivendo a coisa, quando você toca no assunto, você já tem uma noção gráfica lá, o caso do Arce. Você vai falar de formato, de gramatura de papel, o que mais acha? Tem um punhado, né? Vai falar com a gente, comigo? Não entendo nada disso. Amém, gente? Então, quando Jesus chegou, ele teve dificuldade demais de falar com os fariseus. Teve dificuldade. Por quê? Por quê? Hã? Ele chegou e falou: vocês não sabem de nada, vocês não entendem nada. São cegos e guias de cegos. Não sabe, você não sabe quem está falando. Nós estamos falando sobre uma coisa, você está olhando, pensando outra muito diferente. Amém, gente? Se a igreja, se a pessoa, quando eu falo igreja, eu me refiro à pessoa. Se a pessoa ficar aí babando, a boca aberta, ela não vai entender o que está sendo falado. Deus diz o seguinte: se a trombeta, você não entendeu o toque da trombeta, lá no quartel, toca, rancho, todo mundo sabe que está chamando para almoçar, para jantar. Né? Toca lá, o coronel chegou. Você, pelo toque, você pode estar lá, fiado lá no canto do quartel, você sabe que o coronel chegou. Então, quem for oficial tem que sair de onde está e ir lá no pavilhão de comando. Ó, o comandante chegou, tem que ir lá cumprimentar o comandante, não é não, Célio? Assim? Ele não pode depois alegar: eu não sabia que o senhor não tinha chegado. Eu não sabia que o senhor tinha chegado. Mas você não ouviu o toque? Tocou e você não ouviu. Então, a igreja não pode ficar dormindo. A igreja precisa ser mais esperta. A igreja precisa entender o que a igreja está falando. E é por isso que às vezes a pessoa tem que sentar mais na frente, procurar entender, saber qual é o toque que está sendo tocado. Amém? Aí termina às vezes a reunião e você não sabe, você não percebeu o que está sendo falado. Amém, gente? Ou não? A gente volta, nós voltamos no dia seguinte, ou depois da reunião, a vida normal, porque você não entendeu o que era para ser feito. Ontem à noite, nós falamos muito sobre o dia. E eu tenho certeza que pouca gente percebeu. O que tem a ver o dia para nós? O dia de Deus. Aí nós estávamos dizendo, explicando, que dia, o que significa dia? Né? Qual o significado dessa palavra? Nós conhecemos dia como sendo o intervalo entre uma noite e outra. Né? O que tem a ver isso? Vamos ver se tem a ver. Se a intenção de Deus não é, falou, vai e abre os olhos desse povo. Abrir os olhos é fazer realmente você entender. Claro que o João Vitor, ele vai demorar a entender. O dia que a coisa apertar para ele aí, pode ser que ele queira aprender. Mas ele não vai entender agora. Agora não vai não. Termina a reunião, ele está do jeito que entrou. Mas você, depois que nós que já somos adultos, nós não podemos terminar a reunião do mesmo jeito que entramos. Tem que acrescentar alguma coisa. Você não entendeu, não? Então pergunta, no meio da reunião pergunta. Eu prefiro parar a reunião ali e ensinar, ou tentar ensinar, tentar, do que dar sequência, dar continuidade. Aí à noite nós vamos falar sobre, né, uma coisa seguida. Mas você não entendeu o primeiro? Eu gosto muito de exemplos. E normalmente a gente dá daquilo que a gente vive. Voltando ao assunto aqui, no meu caso, vivi a maior parte do meu tempo no exército, militar. O Armstrong na gráfica, Suzane na cozinha. Ramiro lá no Serviços Gerais, o outro no comércio, na escola, como professor, etc. Então eu vejo no quartel. Você não exige, você não pega o soldado logo no começo, assim que ele entrou, e coloca ele para desfilar. Você não pega o soldado e põe, não. Nós incorporamos em janeiro, aí você começa a desfilar, passar, fazer parte de formaturas, etc. Depois que você já sabe marchar. As companhias ficam ali um mês, 40 dias, 50 dias, aprendendo a marchar. Olha que coisa mais simples que é, bater um pé. Mas fica ali. Né? Você pega um bando de gente assim, coloca lá, os primeiros dias que você fala, companhia, sentido. Aí, aquela barulheira danada, né? Cada hora um dá um tapa. Mas depois, cento e tantos homens, mil homens assim, quando você fala, o coronel lá na frente fala, batalhão, sentido. Ah, um barulho só. Todo mundo, ah, um barulho só. Uma pancada só. O Alisson pega e vê. Isso aqui está errado. Tem uma mancha aqui. Tem um não sei o que aqui. Nós não vemos isso. Mas ele vê. O médico pega uma radiografia e fala: tem infecção aqui, ó. Está aqui, ó. Aí, às vezes ele quer mostrar para mim, para a gente, né? Aqui, ó, está vendo aqui? Eu não estou vendo, não, doutor, eu não estou vendo. Pois é, tem aqui uma infecção aqui, ó. Por que que eu estou falando isso? Por quê? Se você ficar aí, olhando para mim, eu chego, não é não? Aí nós pegamos e cantamos, sou parte desse povo. Será que você é parte desse povo? Ou você ainda não faz parte desse povo? Sou parte desse povo sobrenatural. Então, será que você ainda não faz parte desse povo? O João Vitor, será que faz parte desse povo? O que que eu preciso para fazer parte desse povo? Como é que eu vou entrar lá para poder marchar se eu não... Fica de fora, Alisson. Ó, fica de fora. Aí começa, pega 3, 4 soldados, deixa ele de fora, treinando sozinho lá no meio do pátio, solão quente ele. Treinando sozinho. E uma pessoa lá vigiando. Tem uns que... É uma coisa tão simples, mas gasta 2, 3 meses para poder aprender. Né? Tem um aquele que fala, marra uma palha no pé, Aí, ó, pé com palha, pé sem palha. Pé com palha, pé sem palha. Pé com palha, pé sem palha. Né? Aí você fica o dia inteiro andando lá. Para pegar ritmo. Porque tem, é uma coisa simples. Mas tem gente que não consegue. Que coisa esquisita. Amém? E a igreja? O que que a igreja precisa entender? O que que ela precisa saber? Ou basta assistir? Às vezes entra no filme. Eu tenho uma dificuldade danada de audição. Então, às vezes a minha está lá assistindo o filme, às vezes eu entro, começo a assistir o filme também lá. Ela pergunta, você entendeu? Não entendi nada. Não entendi. Eu pergunto para ela. O que que aconteceu? Porque eu não entendi. Se você pega uma novela, você tem que assistir todos os capítulos da novela para você. O que está acontecendo? Porque senão, gente, a gente fica, aproveita só as cenas. Nós aproveitamos só a cena, só porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. A igreja, se ela não entender, eu pergunto a vocês, ela pode fazer parte do povo de Deus? Se a igreja, se as pessoas não estiverem entendendo, ela vai fazer parte do povo, desse povo. Deus está preparando um povo para o mundo vindouro. Deus está arrumando um povo para o mundo vindouro. Aquele povo que vai ser o indês da futura geração. Quem que Deus vai colocar lá? Nesse novo céu, nessa nova terra. Ah, vai ter novo céu? Vai ter nova terra? Que jeito? Me explica. Tudo tem que ser explicado. Como que você vai fazer? Nós comentamos. Aí depois a gente leva para casa, talvez só um ingrediente, né? Vamos dizer assim. Você está lá na cozinha para fazer um prato. Qual é o prato? Ajuda aí, Suzane. Um prato onde você põe um pouquinho de sal, um pouquinho de não sei o quê, um pouquinho de leite condensado, um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de não sei o quê, aí tal, tal. Não é assim? Aí, você vai pegar o, né, tanto disso, uma colher daquilo, meio quilo, não sei o que, tal, vai juntar para dar um prato, um determinado prato. Como é que foi? Aí, pergunta para o Wildeon, não entende nada de comer, né? Não é assim? Qual foi o prato que foi feito ontem? Aí, ele vai falar, creme de leite. Não, Wildeon, creme de leite foi apenas um pedacinho do conteúdo. O que foi feito lá na cozinha? Não, creme de leite. Farinha de trigo. Qual foi? Porque ele viu, ele entendeu só uma das coisas. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter... Não entendeu. Peraí, eu estou vendo creme de leite, estou vendo isso, aquilo, tal, etc. Mas eu não sei qual é o prato que você vai fazer, não. Me explica. Me explica direito. A mesma coisa é aqui. É mais difícil? É. Porque é mais difícil. Mas todas as coisas é para... abrir os olhos da igreja, ensinar a igreja, para ela poder passar pela tribulação, passar pelos dias difíceis que nós estamos passando, se nós não estivermos bem preparados, a gente não passa. Então ontem, por exemplo, ontem à noite, o que que Deus quis falar conosco ontem à noite? O que que foi? A Aldeone não estava aqui, né? O que que foi, Lucilda? O que foi, Toninho? Deus quis falar conosco ontem à noite. Interessante é o seguinte, peraí, mostrar para vocês. Interessante é o seguinte, que você pega a Luciene, ela manda a visão. Às vezes ela manda lá da casa dela, pá, ó, tive uma visão assim, assim. Porque às vezes não dá tempo da gente olhar, presta atenção, meu irmão. Aí ela pega, manda a visão. A visão está de acordo com o prato. A Carmen me manda uma visão, me passa uma visão. A visão da Carmen está de acordo com o prato. Isso significa o quê? O que que significa isso? Que Deus entendeu. Deus entendeu o que queria falar. O Vitor passa a visão. A visão do Vitor está de acordo com a visão da Luciene, que está de acordo com a visão da Carmen, que está de acordo com a visão da Fernanda, que está de acordo com... Isso significa dizer que Deus entendeu. E se Deus entendeu, por que que você não entende? É. Porque Deus deu a visão de acordo com... o assunto. Você pode ter certeza, Deus dá a visão de acordo com o assunto. Vamos repetir? Isso significa dizer que Deus entendeu, mas você não. Você não entendeu. Mas então para. Pergunta. Para e pergunta, olha, eu não estou entendendo, não tem importância. Nós todos vamos esperar você entender, nós não vamos tocar para frente sem que você entenda. Não é vergonha, não. Não é demérito, também. Para, você concorda que todo mundo vai esperar? Não é melhor a gente esperar um pouquinho? Vamos esperar um pouco? Porque... o João Vitor entendeu. Agora, se você vê, né, a pessoa saindo para ir para o banheiro toda hora, a pessoa tomando não sei o que, água toda hora, a pessoa conversando, aí você vai parar por causa dela? Não, aí é melhor dar uns tapas nela, né? Porque ela está atrapalhando, ela não está cooperando com os outros. Todo mundo querendo tocar para frente, tem que estar voltando aos rudimentos da doutrina, tem que estar voltando lá nos princípios. Peraí, ó, então, ó, meio quilo de açúcar, 2 quilos de farinha de trigo, faz mais isso, mais aquilo, tal. Agora você pega esse, põe esse aqui, mexe, tal. Agora você põe esse aqui, tal. No fim vai dar o resultado. Amém, gente? Então, ontem nós começamos. Hoje, por exemplo, se perguntar à tarde, né, à noite, o que que falou hoje de manhã? Foi um sabão. Falou, foi sabão. O que que foi? Qual foi o assunto? O assunto foi um sabão. Né? Uma ensaboada. Amém? Ontem, o que que falou ontem à noite? Hã? Foi de creme de leite. Eu não sei o que que foi, não, mas eu sei que tinha o quê? Farinha de trigo no meio. Amém? O que que foi falado ontem à noite? O Arce não estava aí, não. Hã? Não veio no restaurante, o Arce não veio no restaurante. O que foi falado ontem à noite, Suzane? Toninho, pela internet a gente não entende. Vai lá, Toninho.
Principalmente, assim, o assunto principal foi o dia do Senhor, né? Começou com Jesus Cristo. De lá para cá ele vem julgando a terra, né? O mundo ele vem sendo julgado desde aquela época já. Então a igreja tá sendo julgada hoje. Mas vai chegar uma hora que esse dia vai acabar, né? E está chegando pelos sinais. E aí foi falado que a terra ela está se tornando um lugar inabitável, né?
Repete, volta um pouquinho, porque nós não estamos entendendo, né, não?
Não.
Aí você pega, volta. Aí você pega, quem vê pela internet, volta, escuta de novo. Eu que prego, eu gosto de escutar de novo. Às vezes a Elma está lá escutando, eu chego, escuto de novo. Eu quero escutar de novo. Para quê, hein? Melhor, entender melhor. Mas não foi você que falou, foi. Mas também a gente que fala não aprende.
O dia do Senhor, o dia do Senhor começou com Jesus Cristo.
O assunto ontem foi o dia do Senhor. Não foi sobre farinha de trigo, nem creme de leite. Foi sobre
dia do Senhor.
O dia do Senhor.
De lá para cá ele vem julgando a terra, né? De lá para a igreja está sendo julgada dia a dia, né?
Aí hoje... nós falamos, Toninho, o que é dia? Primeiro você explica o que é dia. Primeira coisa, foi explicado o que significa dia.
O dia pode ser, a gente entende, né, como esse período de entre uma noite e outra, ou entre meia-noite e meia-noite, né? Então você tem o dia começa meia-noite de um dia e termina. Né? E o dia do Senhor é esse período, né, de quando ele chegou na terra.
Né? É o dia, começou do, o dia do Senhor, né?
É, começou o
então
dia
do Senhor.
Então
eu falei assim, olha, dia pode ser no dia, nos dias dos nossos pais, nos dias antigos, né? No dia da minha avó. Quer dizer, dia também está se relacionado com o tempo. Tempo. O dia do Senhor significa o tempo do Senhor. Também, ainda falamos, pode ser também a volta de Cristo, o dia em que Jesus vai voltar, o tempo em que Jesus vai voltar. O que vai acontecer? Nos dias do fim. Então, nós queríamos ontem falar sobre especificamente sobre isso, sobre o tempo de Deus, o tempo de Jesus, que começou. Por isso que chama o dia do Senhor. Quando Jesus Cristo chegou, aí começou então o tempo, o dia do Senhor. Então, quem é que está hoje falando com a igreja, trabalhando o ministério do Senhor? O tempo de Jesus Cristo. Ainda falou? Foi falado também o quê? Antes dele e depois dele. Antes dele e depois dele. Amém? Não é? A partir dele as coisas mudaram. Tinha um Velho Testamento, hoje nós temos um Novo Testamento. Está valendo hoje. É o tempo do Senhor. Então, a igreja precisa estar ela precisa estar, se ela quiser fazer parte do povo de Deus, ela precisa saber tudo a respeito do dia, do tempo de Deus, do tempo do Senhor. Será que ele já está voltando? Será que ele volta? Como é que vai ser? Aí a gente chegava num determinado ponto importante. Como é que vai ser a volta dele? Porque nós estamos agora no tempo dele, nos dias dele. Lá na frente, talvez, você fala, você lembra dos dias do Senhor, como é que era? Tribulação, e etc., e mais isso, e morte, violência, tempestade, coisa, etc., os rios secando, as coisas acabando, os homens se tornando violentos, as famílias sendo deterioradas. Isso aconteceu lá no tempo do Senhor, lá nos dias do Senhor. Hoje nós estamos num novo céu, numa nova terra, onde nada disso vai acontecer. Então ontem, a gente fazia questão de fazer isso, mostrar como é que vai ser o tempo, como que vai estar o tempo na volta de Cristo. Por acaso, não está aproximando? Por acaso não está chegando a hora? E o que eu preciso fazer quando chegar o momento, a hora? Eu vou ter que abrir a porta para ele quando o meu Senhor voltar. O meu Senhor se ausentou do mundo e o meu Senhor um dia vai voltar. Nós estamos esperando o nosso Senhor voltar. Será que nós não precisamos entender um pouco dos dias, do tempo, do nosso Senhor? É isso que a gente queria falar ontem. E eu não consegui. Eu não consegui. E eu fiquei triste. Por quê? Porque eu não consegui. Amém? Mas nós vamos tentar de novo. Nós vamos continuar fazendo, explicando de novo. Nós vamos morrer, explicando, tentando. Para depois, no fim, a gente fala assim, corri a carreira que me foi proposta. Fiz o que eu podia fazer. Eu me lembro, sabe que consola a gente? É isso. Às vezes a gente fica pensando, será que o defeito é das escrituras? Será que o defeito é da gente que fala? Do ar-condicionado? O som? Nós estamos querendo colocar o defeito em algum lugar. Às vezes eu fico pensando, será que é o pregador que não sabe ensinar, que não sabe falar? Mas às vezes me consola, sabe o quê? Lembrar que Jesus Cristo pregava para 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. E depois vinha 5, 6 aos pés dele, dizer para ele, Senhor, explica para a gente aquele negócio. Eu não entendi, não. E eu vou dizer para o senhor uma coisa. Esse povão aí que o senhor falou com ele, ninguém entendeu nada, não. Explica. Amém, gente? O que tem a ver isso? Que o interesse é seu. Se você resolver ir embora sem entender, Se você resolver achar que não precisa entender, e poucos dias, quarta-feira passada, outro dia falou, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Aí nós colocamos. Não há quem entenda. Nós colocamos assim, ó. Né? Aqui embaixo e aqui em cima. Deus colocou tudo aqui embaixo. Deus colocou todo homem, todo mundo aqui embaixo. Encerrou todos debaixo da desobediência. A lei, aí nós explicamos isso, essa questão, o que, que significava isso? A lei diz que não pode fazer isso. Se a pessoa faz, ela infringiu a lei. Se ela quiser ser liberada, se ela quiser ser justificada, ela vai ter que provar que ela não cometeu transgressão. A Dilma pelejou para poder provar para o Congresso, para o deputado, que ela não cometeu crime. Ela conseguiu provar? Não. A lei disse que você não entende. A lei disse que nós não entendemos. Vocês concordam? O que, que a lei falou? Não há quem entenda. A lei disse que você não busca Deus. Não foi eu que estou falando, não, não somos nós que estamos falando. É isso que é interessante. Não sou eu que estou falando. Aí, o que, que nós falamos, amigo? O que, que ele falou? A lei diz que nós não entendemos e que nós não buscamos a Deus. E o que, que você tem que fazer? Mais alto. Pronto. Você quer fazer parte daqueles que estão aqui em cima? Daqueles que entendem? Você quer fazer parte daqueles que buscam a Deus? Aqui que vai ser o povo de Deus. Sou parte desse povo sobrenatural. Eu faço parte desse povo. Por que que eu faço parte do povo? Hã? Eu provei que eu não estou aqui embaixo sob a lei. Eu me libertei daqui de baixo e passei para cima. Amém? Então todo mundo vai ter que provar para Deus. Ele é justificado. Mas justificado pela fé. Foi a fé que tirou você lá de baixo. Foi a fé que te fez entender. Foi a fé que tirou você daquela situação e colocou você lá em cima. Amém? Amém? Então, quando Deus falou, vai e abre os olhos desse povo para ver se eles entendem. Vai e abre os olhos desse povo para ver se eles acordam e comecem a buscar Deus. Vocês concordam? É isso. Então não estou exagerando. Nós não estamos exagerando. Muito pelo contrário, é uma preocupação muito grande. Porque a gente sabe que se a gente não entender, o povo se perde. Porque não entendeu. Aí o povo se perde porque não entendeu. Toda reunião, todas as vezes que eu tenho oportunidade, seja no velório, no batizado, não sei o quê, para chamar para poder noivar, casar, toda reunião. Eu aproveito as reuniões para quê? ensinar alguma coisa. Para mim, ensinar alguma coisa. Eu estou conversando com a minha família, estou conversando com a minha Suzana e o Ars, às vezes eu aproveito para encher o Ars, que é para encher o saco dele. Pois é. Não, e eu consigo? Consigo, né? Concorda que eu aproveito para ensinar alguma coisa? O neto, seja quem for. Jesus Cristo. Nós temos que imitar Jesus Cristo. Jesus chega na beira do poço para beber uma água. E chega uma mulher, chega e senta perto dele. Né? E ele... você quer beber uma água? Né? Está aqui. Os dois lá. Bastava ele pegar e falar, ó, dá um copo d'água. Não, o que que ele fez? Hã? Aproveitou aquela situação para quê? Não é assim? Então, ele, alguém chamou ele, Senhor, vamos almoçar? Amém? Pessoa, parece até uma pessoa chata, né? Hã? Eu acho que, dizendo, parece uma coisa chata, a pessoa, eu acho que não. Parece não. É muita chatice. Amém? Senhor, vamos almoçar? E ele respondeu o quê? Ele aproveitou então para ensinar. Senhor, vem chuva, vai chover, Senhor. Ele aproveitava o tempo, ele aproveitava tudo, Ramiro, para ensinar. Ele estava errado? Não, ele não estava errado. Parece chatice, mas não é chatice. Amém? E nós teríamos que imitar Jesus. Então chegou o pai, chegou, reuniu, aproveita para ensinar. Você vai fazer um negócio na rua, aproveita para ensinar. Esse dia, uma pessoa passou no WhatsApp para mim um negócio assim. É, porque a empresa é séria, a empresa é honesta, e os funcionários... todos são honestos. Eu respondi para ela embaixo, não, não são. Não são. Porque tá, aí eu botei lá, abre aspas, não tem um justo, não há quem faça o bem. Não está, tá, parágrafo não sei quanto, artigo não sei quanto, está aqui. Agora você vem dizer que a sua empresa é honesta? Você vem dizer para mim que a sua empresa é honesta? Eu provo para você que ela não é. Hã? Mas não tem lógica, Alisson. A empresa não é honesta. Tá, a lei disse que a empresa não é honesta. Não, os meus patrões são justos. Minha filha não é, ela está aqui, ó, no artigo não sei quanto, parágrafo não sei quanto, está aqui, ó, não é. Amém? Eu não confio, não é, eu tenho certeza que não é. Ah, mas a TIM é uma empresa séria, honesta. Ah, mas a Petrobras, aí você foi e investiu na Petrobras, não foi assim? E você pensou, não, a Petrobras é uma empresa de confiança. E você foi e investiu. Comprou as ações da Petrobras e pronto, deu no que deu. O Brasil é um país sério. Aí o Lula chega lá e fala, não tem uma alma viva, não existe uma alma viva que seja, né, igual eu, honesto igual eu. Amém, gente? Nós temos que provar para Deus que nós
entendemos, nós estamos sabendo qual é a hora do dia em que nós estamos vivendo, qual é o tempo do dia que nós estamos vivendo. O rio está secando. Você aproveita. Aí nós falamos, né? Lemos aqui uns trechos aqui, que falava assim, né? Que os rios iriam secar. Os rios iriam secar. O natural ia explicar o espiritual. Quando você vê o rio, ah, mas o que, que tem a ver isso? O córregozinho ali que tinha ali secou. O rio das almas, que era um rio caudaloso, um rio. E aí você pega ali em séries, onde o rio era grande, você atravessa o rio andando no chão, assim, ó. Está lá uma merrequinha d'água. Você não molha o pé. Você não molha o pé para atravessar o rio. Você não molha o pé para atravessar o rio. O Rio Jordão era um rio grande, enorme, onde Jesus foi batizado. Eu não sei, mas disse que já está só um reguinho, só um rego. O Rego Jordão, amém? Já não é mais um Rio Jordão. O Rio Jordão, o povo chegou nas margens do Rio Jordão, Ramiro, e teve que parar, porque o povo não podia atravessar o rio. Tudo isso serve de quê? Hã? Aí Jesus chegou e falou, olha, vocês sabem discernir o tempo, vocês estão vendo que vai chover, vocês estão vendo que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo. Por que não julgar o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo? Amém? Amém, gente? Amém. Então, o que, que a lei diz a respeito de nós? É que a gente é o que nós somos. Aí nós, não, mas eu não quero ser. É o direito que Deus, você tem de não ser o que Deus falou que você é. Saia dessa situação, nasça de novo. Saia dessa situação. Eu não quero ser contado entre aqueles que irão para o inferno. Eu não quero ser levado com os outros, com os ímpios. Eu não quero, amém? Então é um direito que você tem. Levanta as suas mãos e clama ao Senhor. Eu não quero ser o que eu sou. Pronto. Amém? Agora nós temos 10 minutos para poder abrir a nossa Bíblia e mostrar uma coisa. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Versículo 13, Mateus capítulo 3, 3, 1, 2, 3. Versículo 13. 1 e 3 do lado. Vamos ver o que que. O que, que a gente pode tirar aqui como ensinamento para que nós saiamos da situação em que? A situação em que a lei nos colocou. Deus colocou tudo aqui, ó. Tudo, não tem nada que não está de acordo com a lei de Deus. A lei de Deus perfeita. Ela é perfeita. Tudo que ela fala, ela tem razão. A lei de Deus é perfeita. E tudo que ela fala, ela tem razão. Amém? Quem são os culpados do mundo difícil que nós estamos vivendo? Quem são os culpados? Nós. Quem é que está destruindo o mundo, a terra, a natureza? Nós. Amém? Nós temos culpa em todos os problemas que acontecem na terra. Nós temos parcela de culpa ou não? Então nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós temos que pedir a Deus perdão e dizer para Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar? Aí nós falamos ontem um dos ingredientes: faz discípulos, ensina, abre os olhos das pessoas. Fala isso que nós estamos falando. Não deixa as pessoas na ignorância, sabe? Não finja que você não sabe a verdade. Fala com as pessoas. É obrigação nossa. Amém, gente? Ou eu estou ficando doido? Então, Mateus 3, versículo 13.
Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Repete.
Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão.
Então, peraí, vamos começar. Quem conhecia Jesus? Quem era conhecido nessa época? Quem? João Batista. João Batista estava fazendo o quê? João Batista estava fazendo o quê? João Batista estava abrindo uma picada. João Batista estava começando uma guerra na terra contra o que se chamava povo de Deus. Então, Deus pegou e falou assim: não tem povo de Deus na terra, não. Não tem povo de Deus. E colocou tudo aqui embaixo. Não tem ninguém certo. Não tem ninguém certo. E aí, João Batista, começou então, ali, a gritar, a falar, a abrir os olhos do povo, que precisava existir o povo de Deus, e que o verdadeiro povo de Deus não estava ali naquela situação. Quem conhecia Jesus? Jesus era conhecido? Não, o que Jesus era? Jesus, presta atenção nisso, tanto que isso é importante. Quem que Jesus era? O filho do carpinteiro. Nós não conhecemos ele, por acaso não é o filho do carpinteiro? As irmãs, os irmãos dele não estão aí entre nós. Quem é esse Jesus? Quem conhecia Jesus, gente? Ninguém. Ele era conhecido ali pelo pessoal da rua dele. Ele era conhecido ali pelo pessoal da família dele. Ele era uma pessoa comum, igual às outras. Ninguém conhecia Jesus. Aí apareceu Jesus e foi, encontrou com João Batista. Ele encontrou com João Batista. E João Batista, ele, o que que Jesus queria? Eu quero fazer parte, eu quero estar com você. Vamos! Eu quero fazer parte desse povo. Amém? Foi lá para ser batizado. Quem crê e for batizado, o batismo coloca a pessoa aqui em cima. Aí ficou lá. Não, João. Não, é o senhor que tem que me batizar. O senhor está acima de mim. Jesus falou, olha, não. Vamos fazer a coisa certa? Vamos fazer o negócio direitinho? De acordo com a lei? Você vai me batizar. Eu vou estar com você. Eu vou estar junto com você. Pronto. Então Jesus foi batizado e o batismo colocou Jesus lá em cima. Você concorda ou não? De acordo, ele quis seguir as normas. Foi o batismo que colocou Jesus aqui em cima. Ele não era conhecido. Ele estava aqui embaixo. E ele provou para Deus que ele podia passar para cima. João Batista já estava se arrastando, abrindo, para mostrar para nós que a gente precisa de humildade, que nós precisamos de humildade e reconhecer que até Jesus Cristo aceitou as normas que Deus tinha estabelecido para a igreja. Até Jesus não fugiu às normas que tinha estabelecido para a igreja. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo coloca você aqui em cima. Mas agora vamos dar sequência na leitura. De novo, leia de novo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João
junto do Jordão
para ser
batizado por ele,
ou seja, para entrar no povo, para fazer parte do povo de Deus. Mas João
opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Assim convém nos cumprir, nós vamos ter que cumprir a lei. E a lei disse que tem que ser desse jeito. Então fala o seguinte: você me batiza e depois eu te batizo. Bem, vai lá, continua.
Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
Então, naquele momento, para cumprir as coisas, o Espírito Santo veio e desceu sobre ele. Para cumprir as coisas. Mas Jesus não é... Jesus, por acaso, já não tinha o Espírito Santo? Tinha. Mas para cumprir as normas, para cumprir a lei, o Espírito, para mostrar para você que primeiro você é batizado, que depois você recebe o Espírito Santo, quem crê em mim, eu darei o Espírito Santo. Mas será que o seu batismo realmente está valendo? Aí depois veio o Espírito Santo. A sequência é essa. Sem mim não faz nada. Sem mim quer dizer sem o Espírito de Deus. Você quer ser batizado? Quer. Por que você quer ser batizado? Não, eu quero fazer parte do povo de Deus. Tudo bem. Então, eu não posso impedir que você seja batizado. Mas eu tenho que te alertar a você. Olha, meu filho, depois do batismo, vem o Espírito de Deus. E o que que o Espírito de Deus vai fazer com você? Presta atenção, eu vou repetir, pelo amor de Deus. Você vai ser batizado, mas eu vou dizer para você. Por que que você quer ser batizado? Eu quero fazer parte do povo de Deus. Tudo bem, então está aqui a água e você está aqui. Então não tem nada que impede, vou enfiar você dentro da água e tirar de novo. Eu quero ser batizado, por quê? Porque eu quero fazer parte desse povo sobrenatural que faz das dores legal. Tá bom então, então você vai ser batizado. Mas olha, depois que você for batizado, você vai receber o Espírito Santo. Amém? A partir daí, você pode ter certeza que você vai ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Você quer? Olha, a sua vida vai estar nas mãos de Deus. Você quer? Quero, quero sim. Amém? Olha, não vai ser fácil não. Mas você quer? Não, eu quero. Eu já decidi, eu quero mudar de vida, eu quero Deus na minha vida, eu quero o céu. Então tá, então batiza. Capítulo 4, versículo 1.
Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Para onde você vai? Hã? O quê? Amém? E para onde você vai na hora que você sai das águas? A partir daí, meu irmão, quem vai estar na sua cola? Muita gente pensa, ah não, que eu vou para a igreja, que eu vou buscar Deus, que não sei o que, certo? Que eu quero ficar livre do diabo. Não é assim? É ou não é? Todo mundo pensa, eu vou para a igreja, porque não sei o que, certo? Aquela igreja boa, aquela ali tal, eu vou chegando lá e eu tiro logo o diabo da minha vida, e é certo? Não é assim? E a partir dali, Vanilde, ele saiu das águas, já foi levado, e o diabo nunca saiu da cola dele. Amém? Nunca saiu da cola dele, Godói. Ali, ó, 12 discípulos, estava lá, Satanás sentado. Que dia que o diabo saiu da cola dele? O diabo, você pega lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, se não me engano. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor. Seu inimigo, procurando um jeito. Amém? Vocês concordam? Vocês concordam que às vezes a igreja erra? A igreja erra, porque ela, às vezes ela quer, ela fica doidinha querendo se livrar. Não, meu irmão, nós precisamos entender que nós não precisamos livrar dele. Ele anda ao nosso redor. O que, que nós vamos fazer? Provar para ele que nós não queremos ele mais. Provar para ele que nós decidimos por Deus. Pronto, acabou. Ele não vai te tocar, ele não vai poder fazer com você coisa nenhuma. Há um, tem uma separação. Ele não pode passar para poder te tocar. Mas ele vai ficar. Ele não desiste, ele vai ficar em volta. Esperando o quê? Um vacilo seu. Esperando o quê? Uma coisa que você permita ele entrar. Amém? Então, nos dias do Senhor, o que que Deus iria fazer? Provar para o diabo que tem um povo que fez opção por Deus. Pronto. Provar para o diabo que tem um povo que não quer ele, que não aceita o governo dele, que não aceita, que não concorda com ele. Lá no céu, sabe por que, que o povo saiu do céu? Porque concordou com ele. E foi lançado fora. E agora está acontecendo o contrário, tem um povo que resolveu. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Então, não precisa eu ficar pegando no pé de um ou de outro, não. Você mesmo prova para Deus que você quer Deus. Pronto, acabou, hein? Amém, gente? Pega a sua cruz e siga-me. Você prova para Deus. E prova para o diabo que você não quer ele. Eu não quero. Aí, lá na frente... Mais na frente aí, que nós não vamos ler, porque já terminou o tempo aqui. Mas você vai ver lá na frente um pouquinho, o diabo oferecendo coisa para ele. Oferecendo. A regra é a mesma, a situação é a mesma. O diabo continua até hoje. Ele tentar você, oferecer, tentar comprar você. Ele vai tentar de alguma forma comprar você, pagar um preço por você. Ele vai te oferecer alguma coisa para tentar tirar você. Ele ofereceu para Jesus, só que ele não conseguiu. Amém? Deus falou com a gente hoje de manhã? Hã? Será? Eu pergunto, gente, quem não entendeu? Vai embora para casa sem entender? Ou quer um reforço na parte da tarde aqui? Um reforço. Hein? Você entendeu? O que você entendeu? Pronto. Gostei da resposta. Dá o microfone para ele.
Eu preciso provar para Deus que eu quero Ele.
Pronto, a árvore que não produzir fruto será lançada fora. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Jesus falou, não preocupa não. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Continuando.
Amém. E eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor aqui que vai me ajudar. Ah. Eu preciso provar para ele. Eu quero saber como que eu vou provar para ele. Eu sei, eu tenho uma ideia, mas eu queria que o senhor reforçasse.
tudo que for justo, direito, amável, honesto, de boa fama, faz e Deus será com você. O que eu preciso é ter Deus comigo. Amém. E o que eu preciso é ter Deus comigo. É justo? Faz. Não é justo? Não faz.
Amém.
Deu para responder?
Amém.
Os sonhos de Deus, foi falado esse dia, Salmo 101, versículo 6, se não me engano. Os olhos de Deus estão sobre nós. Para quê? Observando aquele que anda no caminho certo. É. Não precisa mais nada, Hernani, não precisa mais nada. Pega a sua cruz e siga. Amém?
Amém.
Está lá. Se todos nós tivéssemos esse cuidado, tudo que é justo, eu coloco diante de você o bem e o mal, faz o bem. Prova para Deus que aquilo que você está fazendo é um. Amém, olha aqui, a última da manhã. Prova para Deus que aquilo que você está fazendo e não é um mal. Eu duvido que Deus não vai estar com você. Amém? Pronto, pronto. E se for um mal? Arrependa. Pede, Senhor, perdoa, porque eu fiz porque eu não estava sabendo, eu fiz por ignorância, mas eu, sim, sim, o Senhor me perdoa, eu não vou fazer, eu não quero fazer. E luta contra isso. Luta e não fica, não permaneça ali, Ramiro, naquilo que você está fazendo, que você sabe que não é um bem, é um mal, não está agradando a Deus. Aquilo que não está agradando a Deus não pode continuar. Nós temos que arrumar um jeito. Amém? Nós temos que, é um esforço, é uma coisa assim, o reino de Deus, aquela parte de cima ali, ó, será alcançada. Pronto. É. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E aí? Na cara do Wendel. Amém. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, realmente o Senhor, a respeito do fim dos dias, a respeito do tempo, o Senhor disse que seria dias difíceis. Por outro lado, parece que quanto mais difícil, mais o Senhor nos mostra a verdade. Parece que ficou até mais fácil para entender. Por menor que seja o brilho da estrela, se a noite é escura, se a noite é escura, a luz vai aparecer. Apesar de não ser preciosa a luz que há hoje na igreja, mas diante de tanta escuridão, fica claro, por menor que seja o brilho dessa luz. Orar e vigiar. Fazer o que é bom, o que é justo, aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. E cada um pode realmente ficar tranquilo, confiante, na certeza de que correu a carreira, na certeza de que combateu o bom combate. Certamente Deus, na sua justiça e na sua misericórdia, saberá recompensar a igreja com a vida eterna. Saberá dar a cada um de nós a redenção do nosso corpo. Empenhe-se em fazer o que é bom. Se esforce em fazer o que agrada a Deus. O que agrada a Deus. Jesus, perdoa, meu Deus. Nós te pedimos em teu santo nome. Ajuda, nós estamos pedindo ajuda. Os dias são difíceis. Nós estamos pedindo, Senhor, ajuda, socorro. Olha para o monte, para os, de onde vem o seu socorro, a sua ajuda. O importante é estarmos vindo. O importante é que nós não estamos certos diante de tudo que está acontecendo. Ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Permaneça em mim e eu permanecerei.
Para isso empenho minha palavra, uma aliança que faço por amor.
Amém, amém.
Eu decidi, Jesus, eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Eu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, como a aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre. seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Eu decidi, Jesus.
Amém. A opção
eleger.
Amém. Foi nossa esposa.
Meu direito é
de não ter direito algum.
Meu querer é tão somente o seu querer. Para isso empenho minha palavra. Por amor,
aleluia.
Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre. Sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor.
Amém. Não tem erro, né? Faça o bem para que viva. Amém? A dificuldade está aí em fazer, né? Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.